Palavras de Ouro. Palavras de Ouro no Estúdio Raposa. Um espaço da Truca para a palavra falada e outras deambulações sonoras. Vamos dedicar o programa desta semana a um só autor, o poeta Rui Belo, e a algumas das suas palavras douradas. Rui de Moura Ribeiro Belo nasceu em São João da Ribeira, uma pequena aldeia do concelho de Rio Maior, em 1933. Estudou no Liceu de Santarém, licenciou-se em Filologia Românica e em Direito pela Universidade de Lisboa e doutorou-se em Direito Canónico pela Universidade de São Tomás de Aquino, em Roma. Apesar destes títulos académicos, nunca lhe foi concedida a possibilidade de lecionar no ensino superior em Portugal, devido ao seu relacionamento com opositores ao regime fascista, a participação na greve académica de 1962 e a sua candidatura a deputado em 1969, pelas listas da Comissão Eleitoral de Unidade Democrática. Foi professor no ensino secundário e leitor de português na Universidade de Madrid entre 1971 e 1977. Regressado então a Portugal, foi-lhe recusada a possibilidade de lecionar na Faculdade de Letras de Lisboa, pelos motivos já referidos, dando aulas na Escola Técnica do Cacém, no ensino noturno. Foi diretor literário da editora União Gráfica e chefe de redação da revista Rumo. Foi bolseiro de investigação da Fundação Carlos de Gulbenkian, tradutor de numerosos autores e colaborador em várias publicações periódicas, entre as quais se salienta O Tempo e o Modo. Em 1991 foi condecorado, a título póstumo, com o grau de Grande Oficial da Ordem Militar de Santiago da Espada. Ouçamos um dos seus poemas mais conhecidos, Muriel, publicado no segundo volume da sua obra poética. Às vezes, se te lembras, procurava-te, retinha-te, esgotava-te. E se te não perdia, era só por haver-te já perdido ao encontrar-te. Nada no fundo tinha que dizer-te. E para ver-te verdadeiramente, e na tua visão me comprazer, indispensável era evitar ter-te. Era tudo tão simples quanto esperava, tão disponível como então eu estava. Mas hoje há os papéis, há as voltas a dar, há a gente à minha volta, há a gravata. Misturei muitas coisas com a tua imagem. Tu és a mesma, mas nem imaginas como tudo mudou aquele que te esperava. Tu sabes como era, se soubesses como é. Numa vida tão curta mudei tanto, que é com certo espanto que no espelho da manhã, distraído, diviso a cara que me resta, depois de tudo quanto o tempo me levou. Eu tinha uma cidade que tinha o nome de Madrid. Havia as ruas, as pessoas, o anonimato, os bares, os cinemas, os museus. Um dia vi-te, e desde então Madrid, se porventura tem ainda para mim sentido, é ser a solidão que te rodeia a ti. Mas o preço que pago por te ver é ter-te apenas quando puder ver-te. E ao ver-te, saber que vou deixar de ver-te. Sou muito pobre. Tenho só por mim, no meio destas ruas e do pão e dos jornais, este sol de janeiro e alguns amigos mais. Mesmo agora te vejo, e mesmo ao ver-te não te vejo, pois sei que dentro em pouco deixarei de ver-te. Eu aprendi a ver na minha infância. Vim a saber mais tarde a importância desse verbo para os gregos. E penso que se Barre hoje nascesse, em vez de ter composto aquele prelúdio e fuga em Ré maior, que esta mesma tarde num concerto ouvi, teria concebido aqueles Sweet Hunters que esta noite vi no Cinema Rosales. Vejo-te agora, vi-te ontem e anteontem, e penso que se nunca há bem dizer te vejo, se fosse além de ver-te sem remédio te perdia. Mas eu dizia que te via aqui e acolá, e quando te não via, dependia do momento marcado para ver-te. Eu chegava primeiro e tinha de esperar-te. E antes de chegares já lá estavas, naquele preciso sítio combinado, onde sempre chegavas, sempre tarde, ainda que antes mesmo de chegares lá estivesses. Se ausente, mais presente pela expectativa, por isso mais te via do que ao ter-te à minha frente. Mas sabia e sei que um dia não virás, que até duvidarei se tu estiveste onde estiveste, ou até se exististe, ou se eu mesmo existi. Pois na dúvida tenho a única certeza: terá mesmo existido o sítio onde estivemos, àquela hora certa, aquele lugar? À força de pensar, penso que não. Na melhor das hipóteses, estou longe. Qualquer de nós terá talvez morrido. No fundo, quem nos visse àquela hora, à saída do metro de Serrano, sensivelmente em frente daquele bar, poderia pensar que éramos reais, pontos materiais de referência, como as árvores ou os candeeiros. Talvez pensasse que naqueles encontros, em que talvez no fundo procurássemos o encontro profundo com nós mesmos, haveria entre nós um verdadeiro encontro, como o que apenas temos nos encontros que vemos entre os outros, onde só afinal somos felizes. Isso era, por exemplo, o que me acontecia quando há anos, nas manhãs de Roma, entre os pinheiros ainda indecisos do meu perdido parque da Vila Borghese, eu via essa mulher e esse homem que naqueles encontros pontuais de certo não seriam tão felizes como neles eu, pois a felicidade para nós, possível, é sempre a que sonhamos que há nos outros. Até que certo dia, não sei bem, ou não passei por lá, ou eles não foram. Nunca mais foram, nunca mais passei por lá. Passamos como tudo sem remédio passa, e um dia, de certo mesmo duvidamos, dia não tão distante como nós pensamos, se estivemos ali, se Madrid existiu. Se portanto chegares tu primeiro, porventura, alguma vez daqui a alguns anos, junto de Califórnia 21, que não te admires se olhares e não me vires. Estarei longe, talvez tenha envelhecido, terei até talvez mesmo morrido. Não te deixes ficar sequer à minha espera. Não telefones, não marques o número. Ele terá mudado, a casa será outra. Nada penses ou faças, vai-te embora. Tu serás nessa altura jovem como agora. Tu serás sempre a mesma fresca jovem pura, que alaga de luz todos os olhos, que exibe o sossego dos antigos templos e que resiste ao tempo como a pedra, que vê passar os dias um por um, que contempla a sucessão da escuridão e luz e assiste ao assalto do sol, daquele poder que pertencia à lua, que transfigura em luxo o próprio lixo, que tão de leve vive que nem dão por ela as parcas implacáveis para os outros, que embora tudo mude, nunca muda, ou se mudar, que não se lembre de morrer, ou que enfim morra, mas que não se desiluda. Dizia que ao chegar, se olhares e não me vires, nada pensas ou faças, vai-te embora. Eu não te faço falta, e não tem sentido esperares por quem talvez tenha morrido, ou nem sequer tenha existido. A poesia de Rui Belo nas palavras de Joaquim Manuel Magalhães. Li os números de dois bilhetes de autocarro deixados esquecidos por Rui Belo numa edição do seu primeiro livro, anotado por sua mão. Um era da carreira entre a Póvoa e Vila do Conde, o outro da Carris para qualquer parte de Lisboa. São resíduos oraculares. O inacessível mistério dos números, das memórias, da cor parda dos pequenos papéis, deixava marcas enigmáticas para o acaso de um olhar futuro, póstumo, diálogo entre a morte e o que vai morrer. A fatalidade da minha leitura do poeta era guiada pelas suas próprias mãos inconscientes, depositando num livro que em sua vida permanecera em sombra uma luz difícil e encantatória. Não sei bem que sentido literal ou literário pode ter esta memoriosa invocação de dois papéis ocasionais, mas senti que o fio frágil e inexpugnável desses sinais me falava do transporte que é um dos centros mais persistentes da sua poesia. Transporte no cotidiano, transporte entre as culturas, transporte entre a questão do humano e a dúvida do divino, transporte entre a vida e a sua mortalidade, transporte no tempo. A morte levou Rui Belo cedo demais, como aliás esta personagem que ele glorificou, Marilyn Monroe. Morreu a mulher mais bela do mundo. Tão bela que não só era assim bela, como mais que chamar-lhe Marilyn, devíamos mas era reservar apenas para ela o seco, sóbrio, simples nome de mulher, em vez de Marilyn dizer mulher. Não havia no fundo em todo o mundo outra mulher, mas ingeriu demasiados barbitúricos uma noite ao deitar-se, quando se sentiu sozinha. Ou suspeitou que tinha errado a vida. Ela de quem a vida, a bem dizer, não era digna, e que exibia vida mesmo quando a suprimia. Não havia no mundo uma mulher mais bela, mas essa mulher um dia dispôs do direito ao uso e ao abuso de ser bela, e decidiu de vez não mais o ser, nem doravante ser sequer mulher. O último dos rostos que mostrou era o rosto de dor, um rosto sem regresso, mas que rosto mar. E toda a confusão e convulsão que nele possa caber, e toda a violência e voz que num restrito rosto possa o máximo mar intensamente condensar. Tomou todos os tubos que tinha e não tinha, e disse à governanta: não me acorda amanhã, estou cansada e necessito de dormir. Estou cansada e é preciso eu descansar. Nunca ninguém foi tão amado como ela. Nunca ninguém se viu envolto em semelhante escuridão. Era mulher. Era a mulher mais bela. Mas não há coisa alguma que fazer se certo dia a mão da solidão é pedra em nosso peito. Perto de Marilyn havia aqueles comprimidos. Seriam solução, sentiu na mão a mãe. Estava tão sozinha que pensou que a não amavam, que todos afinal a utilizavam, que viam por trás dela a mais comum imagem dela, a cara, o corpo de mulher que urge adjetivar, mesmo que seja bela o adjetivo a empregar, que em vez de ver um todo, se decida dissecar, analisar, partir, multiplicar em partes. Toda a mulher que era se sentiu toda sozinha. Julgou que a não amavam todo o tempo, como que parou, quis ser até ao fim coisa que mexe, coisa viva. Um segundo bastou, foi só estender a mão, e então o tempo, sim, foi coisa que passou. Rui Belo, que na sua juventude foi membro da Opus Dei, iniciou a sua carreira poética em 1961, mantendo-se na confluência da poesia dos anos 50, equidistante quer de um dogmatismo neorrealista, quer do excesso surrealista, mas incorporando aquisições dessas duas formas de comunicação estética. Para António Ramos Rosa, a poesia de Rui Belo é uma incessante reflexão sobre o tempo e a morte, e a incerta identidade do sujeito que em vão procura o lugar originário onde se encontraria o ser da sua totalidade. A incerteza e uma profunda frustração muitas vezes impregnada de uma trágica ironia, dominam esta procura do lugar ontológico e da degradação existencial. Rui de Moura Ribeiro Belo morreu em 8 de agosto em Queluz, vítima de um edema pulmonar. Tinha 45 anos. Contigo aprendi coisas tão simples como a forma de convívio com o meu cabelo ralo e a diversa cor que há nos olhos das pessoas. Só tu me acompanhaste súbitos momentos quando tudo ruía ao meu redor e me sentia só e no cabo do mundo. Contigo fui cruel no dia-a-dia. Mais que mulher, tu és já a minha única viúva. Não posso dar-te mais do que te dou. Este molhado olhar de homem que morre e se comove ao ver-te assim presente tão subitamente. O programa de hoje foi dedicado às palavras de ouro do poeta Rui Belo. Dois dedos de conversa. Assinala-se o regresso do Estúdio Raposa à lista do iTunes dos podcasts mais ouvidos, embora esta classificação não se entenda lá muito bem, tendo em conta os dados estatísticos fornecidos pelo alojador do audioblog. Parece que, quando aumenta o número de visitantes, a classificação iTunes baixa, subindo embora logo de seguida. Não se percebe, mas o importante é assinalar a presença do nosso programa entre os mais populares. Começo a receber mensagens que assinalam posições críticas em relação à forma como leio ou apresento alguns dos programas. Ora, aqui está uma atitude dos ouvintes que muito aprecio e até gostaria de ver ampliada. Portanto, aqui vai o convite. Os ouvintes que por esta ou aquela razão não estejam de acordo com qualquer aspecto deste trabalho, muito agradecia que se manifestassem. Estamos cá todos para aprendermos uns com os outros. E isto não é retórica. Começo por agradecer ao António Gouveia as reservas que colocou à leitura de um dos poemas incluídos no programa sobre a poesia de Alexandre O'Neill. Tomei boa nota da crítica feita. Obrigado. Então, até à próxima semana. Ouviram Palavras de Ouro. Palavras de Ouro no Estúdio Raposa, um espaço da truca para a palavra falada e outras deambulações sonoras. Até à próxima.